Muitas séries já foram exibidas na TV brasileira e uma era campeã de audiência nas noites de quinta-feira no ano de 1977. O Homem de 6 milhões de dólares. Os episódios contavam as aventuras do coronel e ex-astronauta americano Steve Austin. Após sofrer um grave acidente num voo experimental da NASA, o protagonista da série de ficção científica consegue sobreviver graças a uma complexa cirurgia que substituiu partes do corpo por peças biônicas. Um par de pernas, um braço e um olho, todos artificiais, davam superpoderes ao homem biônico, também chamado de ciborgue. Quando o pacote de abril, editado em 77, foi desembrulhado, uma novidade imposta pela ditadura militar chamou a atenção. Nas eleições de 78, apenas uma das duas vagas para o Senado em cada estado seria definida pelo voto popular. O titular da outra cadeira seria escolhido numa eleição indireta, a exemplo do que já ocorria nos cargos de presidente da República e de governador. Não deu outra. Graças à popularidade da série O Homem de 6 milhões de dólares, essa figura do representante do Senado, eleito pelo voto indireto, ganhou o apelido de Senador Biônico. O historiador Antônio Barbosa explica qual era a intenção do governo ao criar a bancada de senadores taxados pela opinião pública de artificiais ou biônicos, por não serem eleitos pelo voto popular.
Era a forma que o regime encontrou de, independentemente do resultado das eleições diretas em 78, ele manteria o seu domínio dentro do Senado.
Escolhidos pelos colégios eleitorais nos estados em 78, os senadores biônicos tomaram posse em 79 para um mandato de 8 anos. À época deputado federal de oposição ao regime militar, o senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, conta que os biônicos passavam por situações constrangedoras.
O senador biônico era uma figura que o Congresso não preservava de forma nenhuma. Havia, inclusive, um companheiro do Rio Grande do Sul, Jorge Wecht, que toda vez que ele se pronunciava nas sessões do Congresso, usava uma frase mais ou menos assim: senhores deputados, senhores senadores e senhores funcionários da casa, que eram os senadores biônicos. Ele não considerava como um senador, como um integrante do Congresso Nacional.
Durante as votações, continua Sandoval, deputados e senadores escolhidos pelas urnas também olhavam com desconfiança para os senadores biônicos.
Eram figuras conhecidas, alguns já haviam sido deputados, eram homens públicos, mas era sempre tratado com uma certa reserva no momento em que havia uma decisão qualquer. Quando tinha que se votar uma determinada coisa, a gente tinha uma certa reserva contra a validade daquele voto, a validade daquela postura política que o biônico adotava.
Para o cientista político Vamiré Chacon, o tratamento dado aos senadores eleitos indiretamente não tinha como ser de outro jeito.
Esses senadores biônicos sempre foram considerados estranhos no ninho. Os senadores herdeiros daquela grande tradição eleitoral que vinha do Império, em pactos de elite cada vez mais tentando se democratizar, nunca aceitaram politicamente, embora obrigados institucionalmente, a conviver com os senadores ditos biônicos.
Segundo Vamiré Chacon, a figura do senador biônico não foi uma jabuticaba, ou seja, um produto exclusivamente brasileiro. A Espanha também teve seus biônicos, mas com poderes bem mais limitados.
Talvez o erro maior na criação do senador biônico tenha sido o fato de ter dado um mandato que eles não possuíam. Porque senador biônico também houve na redemocratização da Espanha. O rei Juan Carlos, para ter maioria no Senado espanhol, também designou senadores biônicos. Mas eles tinham uma única função, que era dar maioria ao rei na votação da Constituição redemocratizadora da Espanha de 1978, ainda hoje vigente.
Em 5 anos, foram produzidos 100 episódios da série O Homem de 6 Milhões de Dólares. O coronel Steve Austin, o ciborgue, era um personagem do mundo da ficção científica, mas o pacote de abril, que foi baixado pela ditadura militar durante o fechamento do Congresso, conseguiu a façanha de povoar de biônicos o mundo da política brasileira. E depois de 14 dias em regime de recesso forçado, para que a ditadura pudesse ditar medidas como a criação dos senadores eleitos de forma indireta, o Congresso Nacional foi reaberto em 15 de abril de 77 com uma difícil missão pela frente. Esse é o assunto do 5º e último capítulo da série O Brasil sem Congresso, os 40 anos do pacote de abril. Com sonoplastia e montagem de Cristiane Melo, da Rádio Senado, Adriano Faria.